Bem-vindos ao Biblionautas,
o podcast do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, da UDESC.
Bem-vindos ao episódio de hoje. Eu sou a Chloé.
Eu sou o Vitor. E estaremos trazendo as bibliotecas comunitárias.
Dessa vez, convidamos para falar sobre a temática a professora Ana Cláudia Perpétuo.
Somente hoje, no Biblionautas.
Cláudia Perpétuo de Oliveira, eu sou professora do Departamento de Ciência da Informação, onde está alocado o curso de Biblioteconomia da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradeço muito o convite de vocês para poder compartilhar um pouco sobre bibliotecas comunitárias, porque bibliotecas comunitárias foi o que a minha bandeira de estudo durante muito tempo permanece sendo, de uma certa forma, porque ela me conduziu para outras pesquisas, mas ela que me despertou para a pesquisa, foi ela que me colocou onde eu estou, foi essa temática que me impulsionou para conhecer melhor esse ambiente de políticas públicas, né, de informação. Então, essa temática sempre é muito importante para mim. Eu tenho formação em música, então eu sou filha da UDESC também, eu me formei na UDESC, foi a primeira faculdade que eu fiz, depois comecei economia, comecei administração, mas eu gostava mesmo, era da área de cultura. Então, eu assisti uma aula na biblioteconomia e pedi transferência para a biblioteconomia, na UFSC. E sempre gostei muito do trabalho na biblioteconomia. Trabalhei em biblioteca especializada, universitária, escolar. E trabalhei no sistema de bibliotecas públicas de Santa Catarina. E nesse período eu logo passei no concurso. Mas eu trabalhei 18 anos como bibliotecária. Eu sou uma professora meio que atípica, porque eu entro na universidade para dar aula depois de 40 anos. Depois dos meus 40 anos, eu tenho 40, vou fazer 48. Então eu tenho um chão de fábrica aí, sabe? Que eu acho que me ajuda muito, acrescenta muito na sala de aula. No mestrado, eu trabalhei em bibliotecas comunitárias, foi uma dissertação muito feliz que me deu o Prêmio Nacional de Dissertação, né, da Associação Nacional de Ciência da Informação, ANCIB. Todo ano eles fazem uma premiação e no ENANCIB eles fazem essa premiação e a minha acho que foi 2012. E foi uma dissertação realmente muito feliz, porque eu escutei líderes de bibliotecas comunitárias. O que me moveu, isso eu estou falando de mim, mas já estou falando da nossa temática, né? O que me moveu para bibliotecas comunitárias foi justamente esse entendimento de que a informação tinha que estar mais na rua. E eu comecei a pensar em bibliotecas comunitárias numa época em que não se falava muito de bibliotecas comunitárias, que foi em 2005, que eu comecei a me envolver muito com essas questões, 2005, 2006. E eu queria compartilhar com os meus colegas sobre essas iniciativas e eu não via nenhum bibliotecário envolvido, né? Então, isso começou a me gerar assim, um questionamento. E quando eu saí, quando eu pedi demissão de um trabalho que eu tinha, eu pedi para fazer o mestrado, porque eu queria pesquisar justamente isso, né? Por que que essas pessoas... Porque eu me envolvi com uma iniciativa de biblioteca comunitária e eu sabia o esforço que era para você manter aquilo, né? Manter, fazer gestão. E eu ficava pensando assim... Por que que essas pessoas que não são formadas em biblioteconomia, não têm esse conhecimento formal, por que que elas dedicam tempo das suas vidas para esse tipo de iniciativa? Eu achava que escutar essas pessoas ia contribuir muito com a nossa formação. Essa foi a minha pesquisa de mestrado. Minha dissertação virou um livro, chama É Preciso Estar Atento. A Ética no Pensamento Expresso dos Líderes de Bibliotecas Comunitárias. Esse é o título do livro e é o título da dissertação também. A partir da dissertação, todo mundo que se aproxima das bibliotecas comunitárias, de uma certa forma, percebe que as bibliotecas comunitárias elas são, na verdade, um movimento que reivindica bibliotecas de acesso público. Então, eu me aproximei muito das bibliotecas públicas por conta dessa aproximação com as bibliotecas comunitárias. No meu doutorado, eu já pesquisei sobre processos de exclusão em bibliotecas públicas, porque eu percebi nas minhas andanças, porque essa pesquisa de mestrado que eu fiz com líderes de bibliotecas comunitárias, eu fiz viajando. Até na própria dissertação tem um diário de viagem. Porque eu botei uma mochila e eu entrevistava nos finais de semana, porque eu estudava, eu trabalhava. Eu só tinha final de semana, aí eu ia um final de semana para o Rio, voltava. Ia um final de semana para o Nordeste, voltava. Então, assim, foi uma pesquisa muito feliz e uma aventura mesmo, né? Porque eu fui para... Normalmente eram lugares bem carentes, que eu desconhecia. Necessitou muita coragem também, mas eu me aproximei de um grupo que foi um grupo excluído, caracterizado como um grupo excluído de acesso à informação. E veio essa pergunta que me levou para o doutorado, né? Se nós trabalhamos em bibliotecas públicas, nós que somos formados, né? Por que que algumas pessoas se sentem excluídas desses ambientes, né? De trabalho, assim, de acesso, né? Que seria de acesso. Nós temos no nosso discurso que biblioteca pública é para todo mundo, que todo mundo tem direito de acesso. Mas o que eu escutei dos líderes de bibliotecas comunitárias é que eles eram impedidos de entrar e de ter acesso às bibliotecas públicas, né? E eles criaram a biblioteca comunitária para ter esse espaço e para promover esse espaço para os mais necessitados. E eu ficava pensando como, né? Como que um bibliotecário que passou 4 anos em sala de aula, ele não se preparou nesse ambiente de biblioteca pública para acolher quem realmente precisa? Então, a minha pesquisa de doutorado foi essa, foi sobre bibliotecas públicas. Eu fui escutar, dessa vez eu fui escutar o bibliotecário, ou seja, vocês no futuro, eu, né? Eu fui escutar sobre nós, nosso discurso de universitários, né? De pessoas com graduação, o que que a gente achava que era exclusão social e se a gente achava que a biblioteca pública era um lugar excludente. Eu pesquisei gestores de bibliotecas comunitárias, ou seja, todos formados em biblioteconomia, com CRB e atuando em Santa Catarina. Aí eu viajei pelo estado inteiro, né? Eu pesquisei 18, eu coletei discurso de 18 pessoas, 18 profissionais. Foi muito interessante. Então, assim, ó, isso me dá uma certa vivência, né? Como profissional, assim, de ter atuado esse tempo. E também como pesquisadora e como usuária. Como pessoa que usa, que usou muito tempo a biblioteca pública. Eu acho que me apresentei de uma maneira que já introduz o assunto.
Uma pergunta que me veio à mente agora, assim, você ainda acompanha esse pessoal que se investigou? Você viu uma mudança nesse layout? Porque às vezes a gente fala, tipo, no início, onde muita gente não falava, só que às vezes ainda, mesmo hoje em dia sendo uma coisa mais falada, existem muitos lugares ainda que vivem o que provavelmente tu estudou há 10 anos atrás.
Vitor, essa pergunta é muito interessante porque mudou muito. Primeiro, você me perguntou se eu acompanho algumas dessas pessoas, né? Eu fiz, acho que há um mês atrás, eu fiz uma entrevista...
Em julho, né?
Isso! Com o professor Geraldo. O professor Geraldo, eu falo isso porque ele me permitiu, né? Porque os entrevistados, eles são... eu nunca falo de quem eu entrevistei, porque eu estava debaixo de um termo de consentimento livre esclarecido, de toda uma proposta ética de não revelar quem eu entrevistei. Mas ele falou para mim que não tem problema nenhum, ele já gravou, posso falar, pode falar quem foi, quais foram as falas que eu fiz. Então, o professor Geraldo é um que eu acompanho desde então, né? E sim, sabe, Vitor, mudou muito. Mudou de quando eu comecei a me interessar, mudou de quando eu estava pesquisando, mudou durante esse período, porque você vê, quando eu estava pesquisando, eu não era professora. Eu era uma entusiasta, eu não estava num cargo que me direcionava para esse olhar. Eu realmente era uma pessoa que eu acredito muito em bibliotecas de acesso público. Acredito mesmo, assim. Às vezes eu tô fazendo uma fala, ou em sala de aula, ou em algum evento, eu sempre faço uma pergunta que, na verdade, eu faço para mim mesma. Se alguém conhece algum espaço mais emancipador do que a biblioteca pública? Eu não conheço, nem escola é. Porque uma escola, ela não vai estar no escopo da escola, por exemplo, um morador de rua. Morador de rua vai querer entrar numa escola, um bêbado vai querer entrar numa escola. Aí as pessoas falam, não, esse lugar não é para você. Mesmo uma biblioteca pública. Uma escola pública. Agora, na biblioteca pública, um morador de rua, é claro que uma pessoa que está embriagada, se você está como gestor público, você pode pedir auxílio, sem a violência, sem nada, para poder lidar com essa pessoa, se você percebe que essa pessoa está numa situação de violência, alguma coisa assim. Mas, assim, um morador de rua que está numa situação desprivilegiada, né, tal, financeira, ou mesmo optou por morar na rua, porque isso também acontece, ele tem direito de entrar na biblioteca. E tendo direito de entrar na biblioteca, ele tem acesso há informações que podem colocar ele, de uma certa forma, ele deveria ter acesso a essas informações, né? Colocar ele em qualquer lugar, assim, né? Mobilizar um mundo de ideias naquela cabeça que possa alavancar ele para outros lugares. Quer dizer, não é só comida ali. Aí a gente pode pensar assim, ah, mas tem os espaços de assistência do Estado. Mas é só um espaço de assistência. Você vai chegar ali, você vai comer, você vai tomar um banho. Eu estou falando só um espaço, assim, ela atende uma necessidade momentânea de ir no banheiro, de tomar banho. Amanhã você tem de novo essa necessidade e ela é pontual. Agora, a biblioteca não. A biblioteca ela vai te promover uma formação de cidadania que ela tem um aspecto diferenciado. Ela pode te mover para outros lugares na sociedade, se você quiser, claro, né? Eu acredito muito nisso. E eu não vejo em outro lugar, a não ser centros culturais, mas esses centros culturais, eles teriam que ter acervo, informação e mobilizar essa informação. Então, eu sempre acreditei muito nas bibliotecas de acesso público. E as bibliotecas comunitárias, elas são um movimento social. Elas são, para mim, elas são, mais do que falar assim, são bibliotecas criadas pelas comunidades. Isso, na verdade, é uma visão que às vezes acontece realmente, mas às vezes é uma visão romântica. Às vezes ela não é criada por uma comunidade. Às vezes ela é criada por um bibliófilo, o cara é amante da leitura. E ele oferece para aquela comunidade que nem está interessada naquele acervo, acesso àquele acervo, né? Tem muito romance em torno da biblioteca comunitária, de que a biblioteca comunitária, a comunidade participa. Às vezes não. Às vezes é uma pessoa numa comunidade que ela percebe o valor daquilo e ela tá ali, ó, pedra, água mole em pedra dura, todos os dias. Então, antes de ser essa biblioteca que é criada pela comunidade, que todo mundo frequenta, a biblioteca comunitária, ela representa um movimento social que reivindica as bibliotecas públicas, as bibliotecas de acesso público. Normalmente, a biblioteca comunitária, ela está onde não tem biblioteca pública. E como não tem biblioteca pública em muitos lugares, a gente vê as pessoas se levantando para criar bibliotecas comunitárias, aos trancos e barrancos. Eu tive um orientador, né, Francisco das Chagas de Souza, um professor muito importante na nossa área, não só em termos de Santa Catarina, mas em termos de Brasil, que ele falava para mim assim, Ana, você percebeu? As bibliotecas comunitárias, elas têm uma história de vida e morte, porque você não tem garantia de permanência, porque normalmente as bibliotecas comunitárias elas são criadas pelo mover de uma ou de um grupo de pessoas. Normalmente é uma ou duas pessoas. Quando essas pessoas não estão mais ali, ela morre. Ela não é uma política pública, entende? Essa é a diferença da biblioteca pública. A biblioteca pública ela é uma política pública. Então, por ser política pública, ela permanece. Pode morrer a bibliotecária pode decidir ser hippie e ir para o Butão, mas vai ter um concurso ou vai ter alguém que vai substituir aquela pessoa. E o trabalho pode até muda, porque o que faz diferença realmente é a atuação do profissional que está ali ou da pessoa que está ali, né? Mas a biblioteca permanece lá. A biblioteca permanece lá. Então, Vitor, você me pergunta, isso tudo para te dizer, né? Mudou? Mudou, Vitor, porque as bibliotecas comunitárias, elas são muito dependentes dessas pessoas que mobilizam esses espaços, né? Esses ambientes. E são muito dependentes também, eram muito dependentes das políticas públicas. Das facilidades das políticas públicas. Então, como nós tivemos o boom das bibliotecas comunitárias, foram no ano 2000, no período do governo Lula, porque teve todo o movimento dos pontos de cultura. Então, você vê assim, ó, uma avalanche de iniciativas de bibliotecas atuando em vários ambientes do Brasil, né? E a derrocada, a caída, foi justamente no começo, 2012, 2013, 2014, começou. Hoje, o próprio Geraldo falou isso, ele mantém aquele trabalho dele lá em São José do Paiaiá. O Geraldo, o professor Geraldo, é um professor aposentado do IBICT, professor de História, e que ele criou a Biblioteca do Paiaiá para justamente prover o acesso da comunidade com informação, que foi uma coisa que ele não teve, porque ele veio daquele lugar, né? E ele não teve esse espaço. E ele fala, ele mantém aquilo ali com o salário dele. Ele faz muito esforço para que aquilo ali esteja em pé. Antes a gente tinha os pontos de cultura, essas pessoas podiam movimentar projetos de fomento, né? Hoje nós não temos. Então, piorou bastante, muita, muita iniciativa não existe mais das que eu pesquisei.
Tu falou ali do papel da biblioteca pública, eu não sei se você já viu o filme, a gente viu numa disciplina, The Public.
Ah, eu já vi, eu tô doida pra ver, até o Henrique, que é um professor lá da UFES, que o espanhol, ele indicou pra gente. Eu vi o trailer, mas é aquilo ali mesmo, é muito bom, esse filme é muito bom. Eu não vi, mas eu já li as críticas, eu já... E, Vitor, o que fez com que você me perguntasse se eu já vi? Você viu algum paralelo no meu discurso?
Sobre os moradores de rua, fala bastante
sobre
isso.
Ah, que bom, que bom. É, pois é. Pois é, Vitor, eu te falo assim que eles me moveram muito para ir para pesquisa em bibliotecas públicas, porque dois dos entrevistados eram ex-moradores de rua. Dois dos entrevistados da dissertação, que eu entrevistei líderes de bibliotecas comunitárias. Então, pesquisando, eles falaram, eu fui morador de rua e nesse período eu não tinha direito de entrar na biblioteca pública. Na tese da Elisa Campos Machado, que foi, a gente pode dizer que ela foi a pioneira em pesquisar bibliotecas comunitárias, a Elisa, a professora da Unirio, uma pessoa, ela foi durante muito tempo a coordenadora do Sistema de Bibliotecas Públicas, Nacional de Bibliotecas Públicas, uma professora muito importante também na nossa área, assim. E a Elisa, na tese dela, ela também faz entrevista e ela tem um morador de rua que fala assim, que ele entrou numa biblioteca pública e o guarda ficou seguindo ele para ver se ele roubava alguma coisa, para ver que ele sentia isso, né? E alguns no meu falaram, a gente não podia entrar na biblioteca pública porque eu não tinha sapato. E aí eles não tratam a gente bem porque a gente está descalço, acha que a gente quer roubar alguma coisa. Quer dizer, quem que vai ficar num ambiente desse, né? Ninguém vai se sentir acolhido num ambiente desse. Eu me envolvi bastante com uma moradora de rua aqui em Florianópolis. Ela até faleceu. Até o Diário Catarinense se envolveu bastante com a vida da Emily porque ela cantava na rua. E ela era uma pessoa muito carismática, muito. Então, e ela realmente era uma mulher muito inteligente. Muito inteligente. E eu... Como eu estudava música no, na calçada onde ela ficava, ela tinha muita curiosidade comigo. Então, ela me perguntava de que eu dava aula. Na época, eu dava aula de ética. Ela perguntava. E eu olhei para a Emily e eu falava assim, eu vou botar um livro na mão dessa mulher, porque essa mulher é inteligente, essa mulher é interessante. Olha eu, na minha arrogância, né? Aí eu falei, Emily, eu vou te trazer um livro. Ela, não me traz livro, não. Ela falou, não me traz livro, não, porque eu tô cansada de livro. As pessoas acham que vão me dar um livro. E aqui chove, eu não tenho onde guardar, molha, acaba estragando e aí não vai para quem vai ler. Ela falou. Eu achei aquilo tão incrível, aquela mulher. Aí eu fiquei pensando, a gente fica parecendo às vezes aqueles religiosos que acham que livro vai salvar todo mundo. A gente é bibliotecário e acha que se botar livro na mão da pessoa, se a pessoa estiver lendo, a pessoa tá salva, sabe? E, nossa, tem tanta coisa antes, né? Tem tanta coisa antes pra gente perceber. Tem as relações. Ó, esses dias eu fiz um texto pro Oswaldo, que eu tenho uma coluna chamada Reflexões Éticas, no InfoHome do professor Oswaldo Francisco Almeida Júnior, né? E aí eu fiz um artigo falando como as universidades estão com um muro alto. A gente não sabe, a gente não conhece a comunidade, a gente não conhece as pessoas da rua. E às vezes a gente tem um discurso feito e fica repetindo aquilo como se fosse verdade, mas não é, porque a gente não escuta as pessoas da rua. E eu tô falando isso porque às vezes a gente fala assim, ah, depois do paradigma do acervo, o usuário é o mais importante, que o usuário é o mais importante. Olha, eu vou te falar, Vitor e Cloera, eu não acho que a gente ainda consegue colocar o usuário como mais importante, porque a gente faz isso pensando no acervo. A gente permanece pensando no acervo. A gente fala, o usuário é mais importante, a gente tem que saber qual é a necessidade de informação, mas a gente está mais preocupado com a gestão do acervo. Porque conhecendo o usuário, a gente conhece o que a gente tem que comprar. Porque se a gente tivesse realmente preocupado com o usuário, a gente jamais ia excluir uma pessoa da biblioteca. A gente jamais ia botar apelidinho nas pessoas. Nós somos humanos, né? A gente, às vezes, é mais jocoso, faz uma piadinha, nananã. Mas quando a gente está num ambiente profissional, quando a gente se dispõe a fazer um trabalho como um trabalho, principalmente em bibliotecas públicas, que a gente recebe gente super diferente de tudo que é jeito, a gente tem que olhar para essa pessoa e antes de ver um livro, ah, qual livro que essa pessoa pode querer? A gente tem que olhar que essa é uma pessoa com necessidades específicas. Ela vem com a história, ela vem, às vezes, com drama. E a gente está... O livro, né? Então, a gente, para começar a olhar o usuário, né? E seja lá que nome que a gente vai dar, a questão é que é uma pessoa, o nome pode mudar, mas não adianta mudar o nome se a nossa concepção não muda. Para a gente, primeiro, a gente tem que olhar e ver uma humanidade. E como o nosso curso está um curso muito técnico, a gente fica cada vez mais distante de encontrar humanidade nessas pessoas, né? Olhar para esses usuários que entram e perceber que existe ali uma humanidade, entende? A gente olha como um cliente, a gente não quer esse nome cliente, mas a gente permanece olhando como cliente, a gente permanece olhando o acervo, porque a gente olha para essa pessoa e fala, qual livro que ele pode querer? Atropelando todo um processo que é anterior, de conhecer a pessoa que eu vou atender, de conhecer a cultura dessas pessoas. E isso tudo também é informação. A gente também está muito focado no livro, né? E nada mal contra isso. Eu não, às vezes eu falo isso com o maior cuidado, porque o livro ele tem, às vezes, um lugar muito sagrado. E eu sou da leitura, eu gosto muito de ler, assim. Mas, assim, ó, eu penso que hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, diversos suportes, você vê, ó, vocês estão fazendo um podcast. Vou falar assim, eu nunca escutei podcast. Você vê, é um suporte de informação. Olha quanta informação a gente está trocando aqui. E ninguém está lendo. Quer dizer, está lendo. Esse também é um artigo que eu estou escrevendo, que é leitura do mundo, que é o que Paulo Freire falava, né? Não é leitura da palavra, é leitura do mundo. Então, a gente coloca esse universo, né, sagrado do livro, toda essa alfabetização, ela tem um campo do sagrado, de um status de poder, né? Então, isso tudo dificulta muito para a gente compreender o nosso lugar, o nosso papel, isso é minha visão, tá? Eu defendo isso e não tenho problema nenhum com isso, tô nem citando ninguém. Quem me dera que tenha bastante gente que pense assim, que seja um par para mim, né? Nessas reflexões que eu faço. Mas isso tudo serve para a gente compreender assim, qual o nosso lugar nesses ambientes de atuação, principalmente nesses ambientes de atuação, que são a biblioteca pública e a biblioteca comunitária. Na biblioteca comunitária, talvez a gente tenha um pouco mais de liberdade de atuação, porque vocês até me perguntam assim, como é que surgem as bibliotecas comunitárias, né? As bibliotecas comunitárias, é muito difícil falar surge assim, de uma forma, né? Elas não surgem a partir de uma lei, que nem a biblioteca pública, né? A partir de um aparato legal. Elas têm um movimento que é um movimento social aí que pode ser muito distinto. Então, você tem o bibliófilo que adora livros e que tem uma coleção gigante. E muitas vezes, pelo próprio ego, ele quer mostrar para a comunidade que ele tem aquele acervo maravilhoso e ele abre, entre aspas, para a comunidade. Mas ele não deixa a comunidade pegar um livro tal, outro livro tal, porque é um livro muito precioso para ele. Então, tem essas figuras. Tem também um grupo de pessoas que se junta para promover aquela comunidade, porque percebe que a comunidade não tem acesso, ou então que a biblioteca pública é distante. Tem pessoas que amam literatura e que querem, na sua aposentadoria, dedicar seu tempo para esse tipo de coisa e monta a biblioteca comunitária, né? Tem várias questões. Agora, na minha pesquisa, o que eu evidenciei na minha pesquisa é que uma característica dessas pessoas é que elas não tiveram acesso à informação. Não é de todos, tá? Alguns tiveram, mas assim, uma característica que eu vi é que elas não tiveram. Então, elas querem retribuir, e isso é um processo ético mesmo, elas querem retribuir, principalmente para a comunidade delas, muitas voltam para a sua cidade natal, ou então para a cidade que se desenvolveram, assim, para prover o acesso que elas não tiveram, sabe? E isso tudo é muito rico, né? São histórias muito ricas. Eu falo que na minha dissertação a parte mais bonita são os anexos com as histórias na íntegra. Tem histórias ali de chorar. Dos 13 entrevistados, eu posso dizer assim que uns 8 têm popularidade, né? Popularidade assim, ó, de ir no Jô, de ir nesses programas de televisão, de participar de ter alguma representatividade nas mídias, assim. Porque são pessoas, são animadores culturais. São pessoas que estão muito voltadas para essa animação cultural, né? Então, são pessoas muito, muito ricas, de histórias de vida muito, muito ricas, né?
Ai, foi tão linda a tua fala.
Ah, que bom, Chloe. Assim, ó, se eu viajar muito, é porque assim, ó, eu vou acabar associando muito a biblioteca comunitária à pública. Hoje eu não tenho como não fazer isso, sabe? Porque eu entrei para estudar bibliotecas comunitárias muito, muito na inocência, assim, de que naquela inocência mesmo de que as bibliotecas comunitárias era coisa de gente que faz, quase que numa pegada de empreendedorismo, sabe? E assim, não é isso. Não é isso mesmo, né? Até porque ninguém ganha dinheiro com isso aí. Ninguém ganha, pelo contrário. Ó, tem uma que falou para mim também: não precisa manter meu sigilo, meu sonho é trazê-la para o UFSC, né, para o UDESC, porque ela é maravilhosa, é a Dona Chica. Eu conheci a Dona Chica no YouTube. Foi o professor Francisco que me mostrou. Olha o discurso dessa mulher, ele falou para mim. E a Dona Chica, ela é analfabeta. E ela apareceu numa reportagem de Limeira. Não sei nem se tem ainda esse vídeo no YouTube. Ela apareceu numa reportagem de Limeira falando assim, que ela trabalhava numa cooperativa de lixo. E eles reciclavam lixo e tal, e ela viu um livro de um dicionário jogado no lixo. Aí ela achou aquilo o fim da picada, um livro jogado no lixo. Aí ela começou a guardar os livros. E todo mundo falava pra ela, ai, mas vai ficar guardando isso. Ela resolveu fazer uma biblioteca comunitária ali na cooperativa. Mas o discurso dela era um discurso muito coerente. Você vê, a gente estuda um monte e às vezes tem dificuldade de fazer um discurso coerente, assim, no desenvolvimento do discurso. A Dona Chica, na simplicidade, usando poucas palavras, ela tinha um discurso muito coerente. E eu fiquei muito impressionada, eu falei, eu quero entrevistar essa mulher. Só que eu não tinha, na época, a gente não tinha facilidade de e-mail, ela não tinha e-mail, não conseguia telefone da mulher. Eu falei, eu vou para Limeira e vou perguntar onde que é a cooperativa de lixo. Aí me arranquei para Limeira e fui correr atrás de cooperativa de lixo. Cheguei lá e eu identifiquei a cooperativa. Eu identifiquei, eu olhei para a cooperativa e falei, é essa da Dona Chica. Eu fui para lá, vou encontrar a Dona Chica, vou encontrar. Quando eu cheguei lá, Dona Chica não estava lá. Eu falei assim, a Dona Chica está aí. E eu olhei para onde seria a biblioteca, não tinha mais nada. Eu falei, meu Deus, acabou tudo, né? Eu vim aqui, tal, doida para fazer entrevista, acabou tudo. Aí eu perguntei para a mulher que estava responsável lá, não, a Chica saiu, não trabalha mais aqui, Temos ali um pouco da biblioteca ainda, mas nada comparado ao que eu vi no vídeo, né? Aí, assim, na hora que eu tava indo embora, super triste, um senhor veio atrás de mim. Moça, moça, eu sei onde é que tá a Chica. Quer ir comigo? Eu falei, eu quero. E depois que eu tava seguindo o cara, eu falei, meu Deus, eu sou louca. Eu tô numa cidade que eu não conheço, seguindo um homem que eu não conheço. Eu tava tão fissurada em encontrar a Dona Chica que eu fui acreditando em todo mundo. E realmente ele me levou em Dona Chica, ele me levou numa comunidade de ex-membros do Movimento Sem Terra. E era uma comunidade muito bonitinha, assim, sabe? E eu fui entrando ali, eu fui sentindo assim, apesar de ser um lugar, né, de menor poder aquisitivo, eu percebia isso, mas eu senti muita confiança e muito gosto de estar ali. Eu falei, não, esse cara tá me levando pra Dona Chica, pensei. Quando eu cheguei lá e vi aquela mulher, meu Deus, vontade de abraçá-la. Tava na biblioteca que ela criou. Ela era do Movimento Sem Terra. Ela fez cada tijolo. Eles têm uma técnica para fazer tijolo de barro. Então, ela fez cada tijolo que fez a biblioteca para a comunidade dela. Essa mulher é incrível. Um discurso coerente, uma coisa... Tá lá na minha dissertação o discurso dela. E ela fala, eu tô aqui de domingo a domingo. Quer dizer... Ninguém tá ali, eu não vi nenhum discurso ligado a empreendedorismo. E eu tinha uma outra visão. Então, eu fui desmistificando essa visão. Até tem o viés do empreendedorismo social, mas mesmo os empreendedores sociais, eles lucram. Talvez tenha uma iniciativa que se assemelhe mais das que eu entrevistei com o empreendedorismo social, que é uma iniciativa muito bem estruturada, que é a Vagalume, Expedição Vagalume, que a criadora é incrível, né? Silvia Guimarães. Ela também falou que não tem problema, que poderia falar o nome dela. Uma das entrevistadas também. E ela também criou bibliotecas comunitárias. Hoje ela leva livros para as populações ribeirinhas e para as aldeias indígenas. E ela falou para mim, Ana, nunca teve um bibliotecário, nunca teve um estudante de biblioteconomia aqui. Tem gente de letras, tem gente da pedagogia, mas biblioteconomia não. E eu fiquei muito feliz, porque depois que eu falei isso numa sala de aula, uma aluna nossa se arrancou para lá, foi lá parar, eu acho. E ela teve experiências muito interessantes, porque uma coisa é o discurso de sala de aula, outra coisa é a vivência. Então a Bruna hoje é uma pessoa que poderia falar dessa vivência que ela teve com essas ONGs. E eu não tô falando mal de ONG, não. Pelo contrário, tem ONG fazendo coisa que o Estado não faz. Mas assim, ó, a questão não é empreendedorismo, porque essas pessoas também precisam pagar suas contas, né? A Silvia, ela tá ali atuando como uma profissional. Mas é totalmente diferente da Dona Chica, por exemplo, que ela não recebe nada para estar ali. É totalmente diferente do professor Geraldo, que tá lá no Paiaiá, São José do Paiaiá, naquela biblioteca lá, que é a coisa mais linda, que meu sonho é levar os alunos lá. E ele não tá ganhando nada, pelo contrário. Né? Então assim, eu acabei me envolvendo muito com a biblioteca pública justamente por isso, porque eu percebi que a biblioteca comunitária era esse movimento de pessoas gritando, nós queremos, nós precisamos de informação. Todo esse papo de que ninguém usa a biblioteca, ninguém usa a biblioteca porque ninguém é estimulado a se informar. A gente vê o nosso país como está hoje. Quem que é estimulado a se informar? Por que que nós ainda temos meninas que engravidam tão novas? Embora a gente possa tomar pílula, porque teve uma época que eu era adolescente que as mulheres não podiam tomar pílula. Pelo menos na minha cultura, assim, tinha muito tabu. Ai, não pode tomar pílula, não pode transar cedo, se ficar grávida. Hoje não, hoje as meninas têm um pouco mais de liberdade sexual, mais novas, mas permanecem engravidando. Por que que permanecem engravidando, né? A gente ainda tem um distanciamento dessa formação para a informação. Então, a informação não é levada tão a sério ainda, eu acho. Porque senão a gente não estaria nessa situação que a gente está nesse país, acreditando em fake news, acreditando em um monte de coisa, né? E eu acho que as bibliotecas, elas têm um papel tão importante para isso, sabe? E por isso que eu legitimo as bibliotecas comunitárias, embora eu fale que as bibliotecas... A gente tem que reforçar políticas públicas, que é isso que vai garantir que as bibliotecas estejam de pé. Mas enquanto isso não acontece, tem gente lá no Paiaiá fazendo um movimento de resistência e mostrando para as pessoas ter informação. Porque às vezes as pessoas falam assim, ó, ah, mas ninguém usa. Eu já fiz um quando nem se falava dessas coisas de livro em terminal, eu montei um stand ali no terminal de Santo Antônio de Lisboa, em 2007. E chamava Epopeia Literária. E aí eu lembro de um professor falando assim, ah, mas ninguém pega, ninguém liga. Olha, quem trabalha com educação, quem trabalha com cultura, não pode nunca partir desse pressuposto que tem plateia. A gente tem que fazer, a gente tem que semear. Às vezes é uma pessoa que se interessa, que lê alguma coisa. Você vê, eu não estou nem falando de livro. Quantas vezes? Eu acho que todo mundo teria uma experiência para falar assim, ó, eu estava em tal lugar, aí eu li uma frase que falou comigo, aquilo mudou. Ou então eu estava em tal lugar e alguém me disse uma coisa. Quer dizer, essa informação veio a partir de um outro suporte, que é a fala, né? Foi uma informação oral. E, ai, eu tava num lugar e eu escutei uma música, aquela música falou tanto comigo, e aí eu, putz, a gente tem muito disso, a gente poderia fazer um trabalho de graduação, de conclusão de curso só sobre isso. Então a gente não pode nunca subestimar esses ambientes que são os de biblioteca pública e comunitária, não só porque eles são ambientes de livros. Os livros, se eles não são movimentados, eles estão mortos ali, é como se fosse um monte de gente muda, não disposta a conversar. Tem que ter um profissional esperto, ligado, para animar aquilo ali, para dar ânimo, porque aquilo ali são os autores mortos. Se ninguém lê, não adianta. Então, é a mesma coisa você... Mas poderia ser outro tipo de informação. Poderia ser associação de moradores fazendo debate sobre questões da comunidade. Poderia ser um ambiente de troca de informação sobre a questão da cidade. Tantas outras coisas que a gente subestima em detrimento da informação em livro, né? Então, eu acredito muito nesses trabalhos, assim. E eu acho que os líderes de biblioteca comunitárias, eles são muito melhores para animar acervo e animar informação do que nós. E aí, a gente tem que ter humildade para falar assim, onde que a gente está fechando os olhos, assim, para algumas coisas. E eu acho que tem uma raiz aí nessa questão da humanidade, sabe? De perceber a necessidade do outro. Não o que ele quer ler, não, mas perceber qual que é a pegada do outro, qual que é o jeito dele, qual que é a cultura dele, respeitar essa cultura, respeitar a religião, não querer impor um negócio. Isso acontece na biblioteca comunitária também, tá, gente? Essa coisa desses vieses religiosos e tal. Mas assim, ó, são pessoas mais dispostas a dialogar do que os bibliotecários. E eu posso falar isso assim, ó, sem medo, porque eu pesquisei, eu vi, eu rodei, eu viajei, eu conversei com essas pessoas. Essa relação das bibliotecas públicas e comunitárias, ela é muito pertinente. Não dá para estudar bibliotecas comunitárias sem olhar para as públicas. Tanto que, se vocês forem pegar todos os estudos de biblioteca comunitária, eles vão falar de biblioteca pública. É igual você falar de ética e não falar de moral. Eles vão falar de biblioteca pública, sabe? A própria Elisa, que fala de bibliotecas comunitárias na tese dela, ela faz até um quadro sobre as diferenças de bibliotecas públicas e comunitárias, né?
Geralmente encontradas ao implementar as bibliotecas comunitárias. Em tua visão, assim.
É legal você falar na minha visão, Chloé, assim, ó, porque como as bibliotecas comunitárias, elas têm elas são muito diversas. A gente não pode dizer, por exemplo, como na biblioteca pública, né? Que se você vai ver assim, ó, ela é fundamentada a partir de um projeto técnico, né? Você pensa antes, você planeja antes. Normalmente elas têm requisitos. A biblioteca comunitária não, né? Ela é muito... Às vezes você vai ter gente que vai planejar, que vai... Mas a maioria das pessoas vai criando. Aqui em Floripa tinha o Wagner, que ele com 10 anos... Ele não tem mais a biblioteca comunitária, mas ele com 10 anos... Aquele garoto, assim, adorava a história daquele menino. Que ele com 10 anos, ele cismou que ele queria ter a maior biblioteca do mundo. E aí, o pai dele tinha um bar de madeira na Barra da Lagoa, e ele começou a entuchar um monte de livro velho lá dentro, e um monte de material, e animar esse acervo com as crianças da Barra da Lagoa. Olha que garoto interessante. Eu lembro que eu até encontrei, ele era criança, quando eu encontrei com o Wagner, ele tinha 21 anos. Bem bacana encontrar o Wagner com 21 anos. Eu fiquei acompanhando essa história do Wagner. E aí, por que eu estou falando isso? Porque é difícil falar assim, ó, quais são as dificuldades. As dificuldades é, você não tem uma dotação orçamentária. Você, mesmo que a biblioteca pública ela lide com parcos recursos, ela sabe que ela tem aquilo ali. Ela sabe, por exemplo, que ela tem pouca gente, mas ela tem gente que está ali. Agora, a biblioteca comunitária ela vai ter que lidar com voluntariado, ela vai ter que lidar com diferenças de visões daquele trabalho ali. Por exemplo, lembro Dona Chica falando, eu fico aqui de domingo a domingo. Quem que vai ter esse espírito de Dona Chica? De ficar de domingo a domingo. Então, você vai ter... É diferente das outras bibliotecas, né? Então, ela vai lidar com toda essa dificuldade. Quem criou tem uma mentalidade, tem uma motivação específica, mas ele vai ter que motivar outras pessoas porque ele não vai conseguir tocar aquele trabalho sozinho. Dificuldade com relação ao acervo. Imagina, boas bibliotecas já lidam com isso, imagina a biblioteca comunitária. As pessoas despejam tudo ali, então, desde folheto de livraria, folheto de propaganda, tudo. Então é lixo, você tem que lidar com aquele excedente que você não vai usar. Tem que lidar com a própria comunidade. Vocês vejam, ó, você pensa assim, ó, você pensa comigo. Puxa, ter uma pessoa que cria biblioteca comunitária na tua comunidade, essa pessoa é uma pérola, né? Porque ela está cedendo o tempo dela, a energia dela, né? Pensa num professor Geraldo desse, lá numa cidade como São José do Paiaiá, que não tem nenhum aparato cultural. Vem um cidadão desse, esse cidadão é uma pérola. E você vê, tem uma iniciativa chamada... Foi uma iniciativa que eu também vi no YouTube, depois não consegui dado nenhum, eu sabia que era na Coab, lá em... Não lembro o nome da cidade, interior, perto de Limeira até, perto de Sorocaba. Minha irmã mora em Itapetininga, perto de Sorocaba, e eu fui aproveitando, fui de carro em todos esses lugares que eu vi no YouTube, mas eu não sabia onde era. E eu consegui achar esse lugar, chama Biblioteca Sabotage. Eu não sei se tem ainda no YouTube, mas se botar Biblioteca Sabotage... Sabotagem, era um rapaz que criou a biblioteca, a história era essa, para tirar os meninos do tráfico. Então a gente fica pensando assim, que máximo isso, né? O cara, e ele começou a oferecer aula de violão, aula de capoeira, aquilo, eu queria muito aquele garoto no meu trabalho, eu queria escutar o discurso daquele garoto. Mas, quando eu cheguei lá, a biblioteca estava toda quebrada, era no, dentro da Coab, a biblioteca assim, as janelas estavam todas como se tivesse jogado pedra, e tudo assim, abandonado, não tinha mais nada ali. Aí eu lembro que eu perguntei para uma moradora, puxa, aqui não tinha um rapaz. E não sei o que, ela falando, ele teve que sair por causa do tráfico. Porque ele estava tirando as crianças do tráfico. Então ele foi meio que jurado de morte, sabe? Então você vê, ó, as dificuldades, elas são das mais variadas. Você vê que agora, imagina com a taxação do livro, do valor... do livro. Imagina como é que isso não vai ser. A gente lida com uma questão muito séria no nosso país, que é esse boicote à formação cidadã. Eu acho que não é nem só a educação, sabe? Eu acho que é esse boicote à formação para a diferença, a uma formação que você possa perceber as coisas pela sensibilidade, é um boicote à formação sensível, eu acho. Porque a formação pela formação, tudo bem. Se for uma escola que vá tratar dessas prerrogativas assim de temos que ter pessoas bem formadas, que não vão para a rua, que não façam isso, né? Mas uma educação que respeite a singularidade, existe um boicote muito grande de política pública a isso. E as bibliotecas, elas trabalham muito essa formação de respeito às singularidades. Eu vejo, mesmo que um bibliotecário não esteja antenado com isso, pela diversidade de ideias que estão ali, ela já é isso por natureza. Então, eu vejo que as dificuldades são assim, ó. A gente poderia falar, acho que... É muito comum você chegar em biblioteca comunitária e você ver um monte de saco no chão, saco preto, saco de lixo. O que é? Acervo que chegou. Então, são muitas as dificuldades, né? Muitas mesmo. Com a própria comunidade, que nem eu falei, né?
contrapartida a essas dificuldades, esses problemas que essas bibliotecas encontram, existem instituições ou materiais que essas pessoas que criam, que desenvolvem esses espaços, elas possam ter de apoio?
Ah, então, o que tem, Vitor? Você falou daquele dado que você colocou de 115 bibliotecas, na verdade eram regionais, né? É porque tem a rede nacional de bibliotecas comunitárias, que, se eu não me engano, é uma rede criada a partir de bibliotecas comunitárias que se juntaram a partir de uma ação de um programa da CIA, até da época que as bibliotecas comunitárias estavam muito fortes. Aí eles criaram uma rede para trocar informação. Outra rede que eu gosto muito, muito, muito é a Rede Brasil de Bibliotecas Comunitárias, criada por um estudante como vocês, da USP, que é o Abraão, que é uma pessoa muito interessante. Essa rede, ela é um pouco mais, assim, qualquer um pode se aproximar dessa rede. E essa rede é muito interessante porque ela ali tem muita troca de informação. E tem o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que durante um tempo tentou mapear também bibliotecas comunitárias, mas agora está mais restrita ao ambiente de bibliotecas públicas mesmo. Então, assim, ó, o que tem? Tem algumas diretrizes que circulam nessas redes. Essas redes têm muita troca de informação e tem gente, sim, formulando material que eventualmente muda, assim, tem gente formulando proposta, registrando propostas de gestão desses espaços. E assim, ó, eu lembro que uma época, o que eu fiz? Eu cadastrei no Google para receber os alertas de edital para financiamento de iniciativas de bibliotecas comunitárias. Então, aí eu divulgava na Rede Brasil de Bibliotecas Comunitárias. Eu e um monte de gente, porque estava todo mundo antenado, né? Quando tinha, assim, edital para fomento de acervo, um dinheirinho extra, sabe? Essas coisas. Hoje em dia tem pouca coisa, assim, pouca iniciativa. Os pontos de cultura eram muito importantes para as bibliotecas comunitárias, né? Então, assim, ó, tem essas redes. Essas redes são fundamentais para quem quer iniciar, se essa é a pergunta, né? Para quem quer iniciar, para quem quer fazer uma iniciativa dessa, tem que entrar nas redes. Rede Brasil de Bibliotecas Comunitárias, eu super indico, assim. E tem muitos membros, hoje eu não sei qual que é a quantidade de membros, mas eles trocam muita informação. Inclusive, o professor Geraldo sempre fala da importância dessa rede para o trabalho dele também.
Existem características em comum entre essas pessoas que fundam ou é algo bem diverso, assim?
É diverso, mas tem características comuns. É engraçado, né, Vitor? Porque, assim, ó, eu entrevistei 13 pessoas e entrevistar 14, mas essa 14ª era uma pessoa de uma aldeia indígena que era de difícil acesso. Aí eu não consegui, mas eu troquei muito com ela, então eu posso dizer um pouco dela também. Então, assim, sobre essas 14 pessoas, o que a gente percebe, assim, ó, que são, tem um grupo diverso, assim, ó, alguns são professores. Então eles tiveram na própria atuação profissional deles, assim, uma consciência de que uma formação educativa faz diferença. Então, como o professor, ele é muito idealista, né? Muitas vezes ele demora para aposentar e quando ele aposenta, ele continua trabalhando, né? Então, assim, ó, tem isso, tem esses professores, muito professor, né? Muito professor, muito líder de biblioteca comunitária que eu entrevistei era professor. E tem uma característica que é muito interessante, é de pessoas que nasceram em lugares do interior, com dificuldade de acesso. Então, tem aquela lógica assim, ó, eu passei por isso, eu não gostaria que as pessoas passassem. Eu sei o que é não ter acesso à informação. Tem um entrevistado que é muito interessante, que ele falou, olha só, ele tem a minha idade, ele tem 48 anos, tá? Então, quer dizer, ele nasceu no começo dos anos 70. Ele falou que na comunidade dele, ele tinha tanta dificuldade de acesso à informação, tanto, e assim, ó, quando tinha uma, um sinal de rádio, alguém captava sinal de rádio, vinha todo mundo da cidade para escutar, que aquilo era o máximo, as notícias. E que quando o pai dele trazia o peixe, que às vezes uma vez por semana, uma vez por mês, parece que o pai trazia o peixe embrulhado no jornal, aí eles iam tudo ler o jornal, sabe, que vinha embrulhado no peixe. Então, assim, ó, essa era uma característica muito forte dessas pessoas. Pessoas que não tiveram e nasceram em lugares, em lugares distantes, né? E aí você vê uma relação com a exclusão social, que tem essa coisa do apartado, da periferia, né? Do marginalizado, que está à margem. Eles têm essa característica, a grande maioria tem essa característica. Vieram desses lugares assim, mais distantes. E tem os empáticos, né? Que, como a Silvia Guimarães, que fez PUC, era uma menina, né, com outra condição social, mas que a mãe dela trabalhava com os índios. E ela lembra de ver os livros dos índios na sala dela, como se fosse a Bíblia. E ela via aquela população lá indígena, ela queria estar perto deles. E crescendo, estudou história e foi levar, né? Ela faz mediação de leitura com a população ribeirinha do Amazonas, né? E então, mas ele tem muito essa característica. A grande maioria são pessoas que vieram desses lugares mais periféricos e tiveram dificuldade de acesso à informação. Isso é muito interessante.
Nesse segmento de informação e informar pessoas à nossa volta, você sabe se tem bibliotecas comunitárias em Santa Catarina?
Tem. Ah, essa pergunta é muito boa, né? Essa pergunta a gente pode começar falando assim, como a gente é deficiente para quantificar essas iniciativas. A gente, imagina, eu trabalhei no sistema de bibliotecas públicas de Santa Catarina, era ali no SIC. A gente já é ineficiente, né? E não é nem só na questão do profissional que está nesses lugares, não. É muito difícil, porque às vezes você vai ligar para o gestor da cidade e perguntar: tem biblioteca pública aí? O cara vai falar: tem? Tem sim, tira foto, tudo. Só que é uma sala no meio da administração lá pública, com duas estantes, e bota uma pessoa que está encostada lá para ficar tomando conta. Isso não é trabalho de biblioteca pública, né? Não é um trabalho sério de biblioteca pública. E assim, a biblioteca comunitária é mais difícil ainda, porque o que você tem? Você tem alguém que tinha duas meninas, acho que no Rio Grande do Sul, que tinham muitos livros e queriam emprestar para os vizinhos. Então elas abriam assim a janelinha da casa delas e botaram biblioteca comunitária, não sei o quê. E elas emprestavam os livros dela para os vizinhos, né? Pela janelinha. Como que você vai mapear isso? É uma manifestação muito espontânea. Muito espontânea. Então, e assim, ao mesmo tempo que acontece isso, chega um dia a mãe fala assim: ah, não, vou ficar mais fazendo isso não. Fecha a janela, acabou. E como que você vai atualizar esse dado? Não, as meninas lá da cidade tal não estão mais emprestando livros. Tem muito disso, assim, é muito difícil mapear. Aqui, ó, é difícil mapear. Santa Catarina, eu desafio quem me diga assim: está mapeado, porque as bibliotecas públicas, aqui pode-se dizer que tem, se eu não me engano, no censo 2015, 296 bibliotecas públicas, mas eu tenho certeza que não tem. Elas estão lá no censo, mas eu tenho certeza que não tem. Não tem. Tem essas cidades que falam: nós temos biblioteca pública, que é uma sala com duas estantes. Mas imagina a biblioteca comunitária. Nós não temos isso mapeado. Não temos. Aqui em Florianópolis, a gente tinha a Barca dos Livros. Infelizmente, como eu falei para vocês no comecinho, né, a história das bibliotecas comunitárias é uma história de vida e morte. Você tinha a Barca dos Livros, que era na Lagoa, era muito interessante, muito interessante. Tem a Bilica, que é a Biblioteca Livre do Campeche. Se vocês quiserem lá visitar, é bem interessante o trabalho. Um grupo de professores da universidade que se juntou. Biblioteca Livre do Campeche. E também, com todas as dificuldades, estão lá resistindo Deixa eu ver o que mais que tem aqui em Florianópolis. Tem uma perto do Morro das Pedras, se eu não me engano. Não sei se permanece ainda. Mas são poucas iniciativas, não são muitas. Não lembro mais de nenhuma. Tem uma que chama. Tem uma na Mauro Ramos, não sei se vocês viram já. Biblioteca Comunitária, perto da Universal, que era de um advogado. Mas, assim, é uma casa histórica, assim, está sempre fechada. Não tem essa característica de biblioteca comunitária como a gente concebe, né? De aberta para a comunidade, sempre de porta aberta. É uma casinha que está sempre fechada, mas tem uma placa ali. Osni, eu acho que é o nome de um advogado, que deixou o acervo lá e eu acho que às vezes abriam para a comunidade. Mas não tem como mapear, não. Pode ser que eu estou antenada assim, com o sistema de bibliotecas públicas aqui de Santa Catarina, né? Eu acho que eles fazem um trabalho, um esforço muito grande em mapear as bibliotecas públicas. Mas é muito difícil fazer isso em termos de biblioteca comunitária, sabe? Por essa flexibilidade de abrir e fechar. É claro que iniciativas como a Barca dos Livros, por exemplo, a gente ganha notoriedade, né? Porque é uma iniciativa muito, muito animada, mas também está num bairro que é um bairro onde a grande maioria tem acesso, né? Durante um tempo ainda, a Barca dos Livros estava dentro do LIC, do Lagoa Yacht Club. Então, assim, quem que uma pessoa mais carente que vai para o LIC, né?
Enquanto eu estava dando uma pesquisada para esse nosso podcast, eu achei um aplicativo que eles fizeram, eu não cheguei a pesquisar quem que fez, mas é Mapa da Leitura. E é,
sim,
tipo, a proposta dele é para as pessoas mesmo mapearem a sua biblioteca comunitária. E aí, em Santa Catarina aparece a Barca, aqui em Florianópolis.
Sim.
Uma biblioteca rural, que é ali perto de Blumenau. E lá perto de Chapecó aparece Academia do Saber, que eu não sei se seria uma biblioteca comunitária ou não. Ou talvez só uma biblioteca.
Não, deve ser sim. Eu não tenho conhecimento dessa, em específico dessa Academia do Saber. Mas provavelmente sim, Vitor. Deve ser uma biblioteca comunitária. Porque lá em Chapecó, não, Concórdia, lá em Concórdia tem um centro cultural. Chapecó tem biblioteca pública. Eu acho que deve ser também um desses esforços de colocar em rede as bibliotecas comunitárias e tentar quantificar. Esse é um esforço antigo já. Inclusive, eu entrei no mestrado para quantificar também as bibliotecas comunitárias. aí que eu mudei, né? Assim, eu também queria um mapa, mapear todas as iniciativas, mas é muito difícil até você ter controle quando elas começam e quando elas terminam.
Tu já falou um pouco sobre algumas histórias muito legais que tu viveu nesse teu período de pesquisa, mas teve alguma que te marcou assim de um jeito especial?
Teve alguma que me marcou de jeito especial.
Pode contar pra nós.
Tem uma que eu não vivenciei, que eu li, né? Mas eu posso dizer que foi durante esse processo. Ah, a Dona Chica me impactou muito, a Dona Chica, ter tido acesso a essa pessoa que não sabe escrever, né? A Dona Chica, ela aprendeu a ler. A Dona Chica é essa que eu falei, que era ex sem terra, sabe? Que trabalhava na cooperativa de lixo. E ela encontrar uma pessoa que ela não sabe escrever. Então, por exemplo, ela assinar o termo de consentimento da minha pesquisa, ela tremeu muito, foi muito difícil para ela. Aí ela falava assim: eu não vou botar meu polegar, não, vou escrever. Mas para ela foi muito difícil. Eu falei: Dona Chica, que interessante, a senhora não escreve e lê? Ela falou que uma pessoa ensinou ela a ler, mas ela lê com muita dificuldade. E eu fiquei pensando: meu Deus, Como que uma pessoa... Porque, normalmente, a identidade da pessoa que não sabe ler, ela eu já ensinei uma pessoa a ler, né? E eu me envolvi muito durante um tempo, assim, com essa coisa da alfabetização de adultos. E você vê uma coisa em quem não sabe ler, principalmente os mais velhos, que é uma vergonha. Então, eles evitam dizer que eles não sabem ler. Então, eles evitam estar em espaços em que a leitura esteja em voga, justamente para não precisar ler. E a dona Chica vai se envolver com o quê? Com biblioteca comunitária. Eu acho esse empoderamento dessa mulher, se a gente for ver que é uma mulher nordestina, hoje ela deve ter seus 78 anos, ou mais, talvez. Criou os filhos sozinha. Tem uma história de vida lá, a gente vê uma história muito difícil, uma história realmente, assim, que diz muito da situação da mulher nesse país. E ela... junto, ela virar uma líder comunitária respeitada, legitimada por essa comunidade, construir os tijolos que construíram as casas. Ela fez, junto com a comunidade, os tijolos que construíram as casas, a biblioteca, e todo o discurso que ela fez com relação à biblioteca, né? Eu lembro de ter perguntado para ela assim: Vitor, ó, qual é a função da biblioteca para você? Aí ela respondeu assim: é tirar as crianças da rua. É... podiam estar aí na rua, serem atropelados. Isso eu botei no discurso do Oswaldo também, desse artigo que eu fiz recente. Aqui, por isso que eu te falo, talvez seja isso que mais me impactou enquanto estudiosa. Escutar alguém falando assim: a biblioteca pública serve para tirar as pessoas da rua. Porque ninguém falou de livro aí. Ninguém está falando de livro, sabe? Eu falei: meu Deus. Aí você vê que cada pessoa tem uma necessidade específica, cada comunidade tem uma necessidade específica. Aquilo me impactou bastante. Assim, o conjunto da obra, Dona Chica, me impactou muito. Assim. E eu acho que isso talvez que tenha me levado para esse caminho de pesquisa e redirecionado assim minha vida, até para a docência mesmo, vontade de formar pessoas diferentes, com pensamento diferente, com pensamento mais para o sensível, porque eu estou muito ligada à arte também, né? O meu pé na música, o meu pé na cultura é uma coisa muito forte, então eu acredito muito nessa formação. Então, escutar a Dona Chica falando isso mexeu muito comigo.
Olha, a história da Dona Chica, ela está na tua tese?
Ela está na minha dissertação. A minha dissertação chama É Preciso Estar Atento. Tá na rede, né? Porque é uma dissertação, ela está nos repositórios ali da UFSC. E virou livro também. É, virou um livro.
Você recomenda algum ator ou um conteúdo que te influenciou acerca do tema?
Ai, com certeza, Nietzsche. Nietzsche, eu vou voltar na pergunta do Vitor, que ele perguntou o que te marcou. Aí eu falei, teve uma que eu não vivenciei e a que eu vivenciei. A que eu não vivenciei veio de um autor. É um livro chamado Saia da Microsoft para Mudar o Mundo. É até um tipo de literatura que eu não costumo ler. Mas quando eu estava fazendo a pesquisa sobre bibliotecas comunitárias, eu peguei para ler tudo que falava de biblioteca comunitária. E essa é a história de um ex-executivo da Microsoft, que virou um cara que criou uma ONG e monta bibliotecas em comunidades assim, desprovidas. Muito, eu acho que, se eu não me engano, Camboja, sabe? E tem uma parte que ele fala assim, que ele foi para o Camboja, eu acho, para fazer essas escaladas, porque ele era um alto executivo, então para poder desopilar, de vez em quando ele ia fazer essas escaladas nesses montes, assim. E ele foi subindo um monte, parece que tinha muito gelo, ele tinha uma dificuldade, ele entrou para tomar alguma coisa, e aí quase não tinha ninguém, era um lugar meio ermo, e era muito íngreme. E aí ele disse que encontrou um morador ali, falou assim: eu tô indo para a escola. Ele falou: nossa, aqui tem escola? Porque não se via ninguém. Ele falou: tem. Lá posso conhecer? Ele ficou curioso. Ele falou: pode. Aí ele levou o cara na escola, aí passou na frente de uma porta, tava assim, a biblioteca. Ele falou: ai, aqui tem uma biblioteca? Ele falou: posso conhecer? Ele entrou na biblioteca, não tinha livro. Ele falou: não tem livro? Ele falou: tem sim. Aí ele abriu uma portinha pequenininha que tinha chave, pegou a chave, abriu a portinha com chave e tinha um livro em italiano ali dentro. Ele falou: mas é o único livro da biblioteca? É, livro aqui é muito difícil, ele falou. Ele falou, mas como isso? Como é que pode numa escola só ter um livro em italiano? Ele falou assim, não, porque aqui a gente não tem acesso e é muito difícil. Aí ele falou assim, eu vou mandar livro para vocês. Aí disse que o cara olhou para ele bem firme e falou assim, ó, todo mundo diz isso, mas ninguém faz. Essa frase ficou na minha mente, sabe? Então, assim, eu posso dizer que... E ficou na dele também. Tanto que ele pediu demissão da Microsoft, deixou de ser um alto executivo. Até tem uma parte do livro que é interessante, que ele fica olhando no espelho e dizendo para ele mesmo o que, que ele é. Aí ele fala, eu sou um bibliotecário. Quer dizer, ele tem que deixar de ser aquela coisa importante que ele é, um alto executivo da Microsoft, para ser alguma coisa que na sociedade, na visão dele mesmo, né, era menos do que aquilo, né? Mas aquilo foi imperativo para ele e ele largou mesmo a Microsoft. Mas assim, isso para falar da pergunta anterior do Vitor, que foi uma coisa que me impactou. Mas assim, ó, autor mesmo, que eu posso falar que mudou a minha vida, não só profissional, mas pessoal também, foi Nietzsche. Eu fiz uma viagem, logo depois que eu terminei o mestrado, fiquei um mês viajando em alguns países da América Latina, assim, só com uma mochila. E nesse tempo eu já estava assim, muito impactada com as entrevistas, com as leituras que eu fiz. E aí o meu orientador já tinha falado de Nietzsche para mim. Eu nunca tinha lido Nietzsche. Eu, assim, sempre alguém ouvi falar, eu já tinha lido um pouco de filosofia, mas nunca Nietzsche. Aí eu conheci um companheiro de viagem que estava lendo Gaia Ciência, que é um livro de Nietzsche. Um livro de aforismos, que nem eu falei para vocês, que são esses pensamentos curtos, assim. Aí eu falei assim, ah, o que você está lendo? Ele falou, Nietzsche. Aí eu falei, nossa, que difícil, eu falei para ele. Ele falou assim, não é. Ele falou, não é. Nietzsche mudou tanto a minha vida, eu não consigo mais ficar sem ler Nietzsche. Aí eu lembro que o papo que eu tive com aquele rapaz foi muito interessante. E eu falei, nossa, ele é um rapaz interessante. Se ele gosta de Nietzsche, deve ter alguma coisa aí. E eu lembro do Francisco já ter falado de Nietzsche para mim. E eu comecei a ler. E Nietzsche, ele já entrava muito em algumas questões que eu já estudava sobre o bem e o mal, sobre ética, sabe? Então, eu fiquei muito impactada, assim, com tudo. Aí teve uma obra de Nietzsche em especial, que é Genealogia da Moral, e uma outra, Humano, Demasiado Humano, que é uma, também, se eu não me engano, uma série de aforismos, que me direcionou muito para as escolhas que eu fiz, assim, de estudar sobre essas relações humanas em espaços públicos de informação. Foi Nietzsche. Nietzsche realmente mudou minha vida toda.
Para finalizar, você tem alguma mensagem para repassar para quem está ouvindo o nosso podcast, provavelmente estudantes de biblioteconomia, sobre o assunto?
Sim, tenho. Queridos estudantes, primeiro, minha mensagem é conservem um coração curioso, conservem um coração que uma mente que duvida das coisas, conservem esse apreço à liberdade de cada um ser o que deseja ser. E, de uma certa forma, isso tudo se relaciona muito com as bibliotecas comunitárias, porque eu percebo bibliotecas comunitárias como ambientes que fazem a gestão e a animação de conteúdos, sejam eles escritos, orais. Então, você animar conteúdos é uma responsabilidade muito grande, porque você está animando conteúdos para pessoas. E às vezes é uma oportunidade que você tem de fazer essa pessoa perceber a vida, assim, né? Ela mesma, para além da questão de conhecer tal livro, de passar num vestibular, tudo isso é consequência, mas a gente nasce nesse mundo, né? A gente nasce nesse mundo, está nesse mundo, tenta atribuir sentido a essa vida e construir uma convivência fraterna. Se nós formos dotados de inteligência, seja lá por quem for, né, a gente deveria construir uma convivência fraterna, e isso passa pelo respeito às individualidades. Eu penso que o trabalho em biblioteca comunitária, em biblioteca pública, eu falo pública e comunitária porque elas não estão comprometidas com nada, não deveriam estar. A biblioteca universitária está comprometida com a formação para a universidade, a biblioteca, porque a gente está falando de tipologias de bibliotecas, né? A biblioteca especializada está comprometida com uma classe profissional ou com direcionamento específico de uma empresa, de uma organização. E as bibliotecas públicas, e a escolar está comprometida com os conteúdos escolares, mas as públicas e as comunitárias, elas estão comprometidas com qualquer cidadão, se ele é profissional, se ele é morador de rua, se ele é o que for. Então, assim, ó, a tônica do respeito às diferenças, ela é muito forte nessas tipologias de bibliotecas. Então, o último recado que eu dou é esse, assim, não menosprezem esse olhar atencioso e essa ética do cuidado, né, sobre as pessoas, né, que vocês vão atender. Façam autogestão da cultura de vocês, se essa cultura menospreza a cultura dos outros. Eu acho que é isso, né? Para poder atuar com qualidade e não menosprezar ninguém, e não atrasar esse processo de uma convivência fraterna nesse mundo que está difícil. A gente tem que alavancar esse processo aí, né? Já perdemos muito tempo, tá? Eu acho que é isso.
Ana, queres deixar algum contato?
Ah, eu quero, ó, eu tenho. Ah, eu não tenho problema nenhum de dar meu WhatsApp. Eu tenho um Facebook que... Meu Facebook, ele não é muito direcionado para contato de trabalho, mas é Ana Cláudia Perpétua Oliveira, né? Tem meu apelido lá, Tatala, de infância. Eu publico muito mais coisas de música. Mas tem o e-mail, Ana CPO, C de Cláudia, P de Perpétua, O de Oliveira, 72, que é o ano que eu nasci, @gmail.com. E tem o meu WhatsApp, que é 489922-9394, tá? Se vocês quiserem trocar ideia, eu sou muito acessível, assim, e gosto bastante, assim, de trocar ideias sobre essas questões que eu estudo, né? Sobre o que me interessa, assim, na biblioteconomia, sobre cultura, sobre arte, sobre música brasileira, tá?
Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecemos a todos que nos ouviram até aqui.
Até a próxima!